Hoje a gente conversa com o doutor, né? Ele é dentista de Pato Branco, Nestor Werner Júnior, há muito tempo lidando já com a saúde do nosso estado do Paraná, passando aqui por Bandeirantes, né? Já que a convite aqui do nosso secretário de saúde, para participar desse primeiro encontro de diálogos e práticas interprofissionais na área da saúde. Vai conversar com vários funcionários aqui da nossa prefeitura, da nossa cidade, também da nossa região, já que temos também funcionários da saúde de Tambaracá e de outros municípios daqui da nossa região. Doutor Werner, prazer tê-lo aqui na nossa cidade. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui de Bandeirantes, todos os ouvintes da rádio. É muito bom vir para o interior do estado e a gente sentir o calor das pessoas e agradecer a acolhida que a gente está tendo aqui em Bandeirantes. Eu vim aqui hoje para contribuir um pouquinho, né, a pedido do secretário Wanderson, do prefeito Jaelson, detalhando algumas situações e dividindo com todo mundo a nossa experiência do enfrentamento do Covid, preparando aí os profissionais pelo futuro, para os desafios que vão se colocar diante da realidade que a pandemia nos impôs. A gente teve muito trabalho, um tempo muito difícil, né, de muita incerteza, de muita dúvida, na qual precisou da união de todos, da construção de um enfrentamento conjunto, Estado, municípios, governo federal, a sociedade civil organizada, comércio, indústria, academia, e isso fortaleceu o SUS. Ficou muito claro que o SUS é uma das melhores políticas públicas que o país tem, se não a melhor, fazendo com que a gente pudesse passar pela pandemia enfrentando ela, quer seja na assistência, na abertura dos leitos de UTI, quer seja na testagem, quer seja agora na vacina, quer seja na vigilância dos casos. Enfim, a gente está aí diante de um gigante da política pública, mas que precisa dar passos à frente. Com a campanha de vacinação andando a passos largos agora, a gente está com praticamente 95% dos paranaenses aptos a tomarem vacina, já vacinados com a primeira dose. A gente está caminhando para o fim da pandemia. Né? A gente olha, tem um olhar aí de futuro muito importante, e os desafios que vão aparecer são muito, muito grandes para quem trabalha no sistema de saúde. A gente vai ter muito desafio na parte da gestão, muito desafio na parte da assistência, na parte da vigilância em saúde, entendendo com o que ficou da síndrome pós-Covid, das sequelas, o que ficou represado em termos de procedimentos cirúrgicos eletivos. Nós vamos precisar reorganizar a atenção primária em saúde com os profissionais da saúde, porque todo mundo ficou focado na Covid, as outras doenças agora precisam ter a sua atenção. A gente precisa voltar a compensar o diabetes, voltar a compensar a hipertensão no diabético e no hipertenso, olhar para a gestante com aquele cuidado, aquele carinho que a gente tinha antes da pandemia, enfim, voltar a trabalhar na assistência da população de uma maneira integral. Muitos desafios, e que isso eu vim dividir com todo mundo hoje, com esse olhar estadual, mas voltado aqui para o município de Bandeirantes.
Doutor Werner, já o Brasil é um país continental. O senhor há 22 anos na área do SUS, temos um know-how maior e melhor know-how em termos de distribuição, em termos de vacinação. A gente só não conseguiu talvez um sucesso maior pela falta da vacina. É claro que é um problema não só do Brasil, como do mundo todo. Se tivéssemos tido essa vacina, a quantidade maior, talvez a gente estaríamos aqui numa situação melhor, né?
Eu não tenho dúvida. Se a gente olhar a cobertura vacinal, o percentual de pessoas que tomam vacina em relação à população total, a gente tem uma cobertura vacinal no Paraná de 97%, 98%, em todas as idades. Isso significa uma alta adesão da população, uma alta contribuição da população em relação à vacinação. Quer dizer que o brasileiro acredita na vacina e foi se vacinar. Prova disso é a queda dos números aí de óbitos e de casos nos últimos meses, conforme a vacinação foi andando. O que dificultou realmente foi a indisponibilidade de vacina. Não tinha fábrica no mundo para produzir vacina para todo mundo ao mesmo tempo. E por isso que demorou. Se tivéssemos vacina, com as mais de 1.800 salas de vacina do estado, mais de 40 mil profissionais que trabalham especificamente no processo de vacinação, em toda a sua cadeia, não tenho dúvida que a gente rapidamente poderia ter avançado e debelado essa pandemia com um pouco mais de rapidez.
O senhor esteve ontem em Brasília, É, o Paraná está em busca de vacina para os jovens aí, de adolescentes de 12 a 17 anos. Como é que foi essa visita? Notícias boas?
Foi uma visita muito boa. A gente trabalhou bastante essa semana na articulação. O Ministério acabou voltando atrás, recuando na noite de quarta-feira na questão da autorização para fazer a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. E a gente reiterou esse posicionamento do Estado, dizendo que o Estado do Paraná quer vacinar os seus adolescentes, é indicado, tem vacina aprovada, respeitando e dialogando com o Ministério sempre, observando o Programa Nacional de Imunização, porque é o Ministério da Saúde que compra a vacina, é o Ministério da Saúde que consegue distribuir para os estados que, por sua vez, reproduzem essa distribuição aos municípios. Então não tem como a gente fazer nada descolado daquilo que o Ministério está falando. E eu fui recebido pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, o ministro interino, Rodrigo Cruz, já que o nosso ministro está com Covid positivo nos Estados Unidos e está de quarentena, e ele me garantiu que nós vamos ter vacina para os nossos adolescentes, todos os adolescentes de 12 a 17 anos até o final do ano. Então ainda nesses próximos 3 meses a gente vai conseguir vacinar todo mundo. A gente já começa a vacinar, já recebeu uma primeira leva, 99 mil doses para começar a vacinar os adolescentes de 17 com comorbidade, com deficiência permanente, os indígenas, as gestantes e os privados de liberdade, que é um contingente grande também dentro do estado do Paraná. E daqui a alguns dias, as próximas remessas para começar aqueles que não têm comorbidade e não estão em nenhuma dessas condições, avançando aí para esse calendário final que todo mundo quer ver, inclusive nos nossos jovens.
Claro que a preocupação maior é a Covid, é o Corona, é a Covid-19, mas a gente não pode deixar de ter na presença do senhor em Bandeirantes, deixar de falar da dengue. A dengue foi uma preocupação aqui há cerca de 1 ano e pouco, 2 anos atrás, antes da pandemia, um número muito grande de pessoas com esse problema de saúde aqui do nosso município. E graças a Deus teve uma melhora, não sei se pela falta de chuvas, né, mas melhorou consideravelmente a questão da dengue, principalmente aqui na região. Sempre temos também esse problema em todo o estado. E como que está, na visão do senhor, essa questão da dengue?
A dengue, ela é uma arbovirose, né, transmitida por um vetor, pelo mosquito Aedes aegypti, que precisa de água. Mas também é uma doença cíclica. Se a gente olhar os períodos de acometimento da dengue, isso não é só no Paraná, mas no Brasil inteiro, você tem um período de muitos casos ligado à circulação de determinado sorotipo da doença. A dengue tem 4 sorotipos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E também ligado à presença do vetor, né? Então, você tem circulação do vírus e vetor, consequentemente, tem dengue. Mas ela é cíclica, como eu falei. Ela tem períodos. E, às vezes, um período de dengue, de muita dengue, os outros períodos, 1 ou 2 ou até 3 períodos, o número de casos caem. É o que a gente está vendo agora, é um conjunto de fatores, mas nós não podemos baixar a guarda, porque ela vai voltar. A dengue não foi erradicada do Brasil. Em outras partes do Brasil, ou mesmo do Paraná, em outros municípios, a gente tem a circulação dos vírus da dengue. O que acontece é que no último período a gente teve a introdução de um novo sorotipo que não era encontrado na nossa população e que deixou todo mundo susceptível a ter. E a gente teve a maior epidemia de dengue do estado realmente, e isso é motivo de preocupação. O que nós temos que fazer? Trabalhar a vigilância, limpeza dos terrenos, limpeza dos quintais, não baixar a guarda nessa construção da ideia de que o melhor serviço para a dengue é a eliminação dos criadores do mosquito, porque é ele que transmite. Se não tem mosquito, não tem dengue. Então essa mensagem também a gente traz, né, de intensificação do trabalho de vigilância, de conscientização. O poder público faz a sua parte, mas a população também precisa fazer. Isso não é um trabalho que tem que acontecer só quando tem o primeiro caso de dengue. É um trabalho que tem que ser diário dentro das casas. A limpeza das casas, o asseio das pessoas tem que ser dioturno para que a gente não tenha nenhum perigo de deixar a população exposta ao mosquito e, consequentemente, à dengue.
Doutor Werner, voltando novamente à questão da dengue, para a gente encerrar, questão do coronavírus, a Secretaria de Saúde trabalha em conjunto com a Secretaria de Educação. O governo determinou que a volta às aulas aconteça agora, com 100% dos alunos em aula presencial, guardado aí, salvo aqueles alunos que têm problema, então, que estão em quarentena, enfim, né, para ter... como que fica? Entrou em contato com as prefeituras? Porque tem a questão do transporte escolar, da van escolar. como que a prefeitura, no caso, seria responsável por transportar essas crianças em vans, esses estudantes, muitas vans, muitas delas apertadas, porque não tem tanto veículo assim. Fica complicado para a prefeitura, para o município, atender essa orientação, talvez do governo, por falta do veículo para transportar esses alunos. Tem alguma instrução, alguma coisa a respeito disso?
Olha, a volta às aulas, ela está muito ligada ao decréscimo dos casos. Obviamente, a gente teve um grande período aí em que as pessoas sofreram, aulas virtuais somente, esse contato das crianças, da juventude na aula, é muito importante. Na medida que os casos vão diminuindo e que o número de óbitos vai caindo, a gente encontra espaço para tentar ir retornando à realidade, não só dentro da questão escolar. A gente viu isso na questão do comércio, da indústria, na questão agora também, a gente está liberando eventos, né, com um maior número de pessoas, porque há condição epidemiológica das pessoas poderem circular novamente. A questão do transporte é uma questão muito pontual da educação, né? O governo incentiva que as crianças vão à escola, mas nesse sentido, a Secretaria de Educação deve estar totalmente à disposição dos municípios para poder dirimir essas dúvidas, né? E trabalhar com eles a possibilidade da van, dos ônibus voltarem a trabalhar. Eu sei que o secretário Renato Federer fez um grande esforço no sentido de prover o dinheiro para o transporte escolar. Muito custoso, olha, o diesel, com essa alta da gasolina aí, né? O negócio ficou muito mais caro, muito mais complexo. Mas a Secretaria, em nome da Secretaria de Saúde, eu posso dizer que afirmar que a Secretaria de Educação está à disposição em todos os municípios para trabalhar essa questão do transporte firmemente, para que os alunos possam retornar com segurança, possam retornar com alegria, com felicidade, que é o que a gente quer ver, principalmente livre de Covid nas nossas escolas.
Obrigado pela participação dentro do nosso jornal, à disposição dos nossos microfones.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui em Bandeirantes, eu deixo o meu abraço, o afetuoso abraço do secretário Beto Preto também, que está em agenda em outra parte do estado, acompanhando ações do governo, e que a gente deixa o nosso governo, o governo do governador Ratinho Júnior, à disposição de toda a população do Paraná, para que a gente possa aí finalmente vencer a pandemia e voltar à nossa realidade.